Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os anti-alunos e não anti-alunos que estão começando a ouvir esse podcast mais uma vez, um dos melhores podcasts, e não é por causa do meu co-apresentador, Thiago Guedes, mas sim é porque eu estou aqui. Não é, Thiago? Aproveita aí e se apresenta para quem está nos ouvindo hoje.
Bom, galera, como vocês sabem, né? Quem está aqui comigo tem sempre a honra de ter os melhores podcasts, melhores convidados. E hoje com um cara especialíssimo, um grande amigo meu, Alex Salomão, vencedor do primeiro Antescola Series of Poker. Para quem não foi no evento, a gente fez um torneio de poker no evento. O cara ganhou. Para quem está vendo no YouTube, está mostrando o troféuzinho aí. E, velho, o cara é vendedor nato. O cara desenvolveu um método onde ele faz vendas via WhatsApp, vendeu mais de 5 milhões, tem diversos negócios, né? Vende consultoria, mentorias, etc. Já foi bandeirinha, né? Já foi árbitro de futebol, na verdade. Então, o cara tem uma trajetória muito, muito legal. E, pô, se apresenta aí, meu velho. Fala um pouquinho de como é que estão os seus negócios hoje, um pouquinho de você.
Fala, pessoal, beleza? Primeiro eu gostei da autoconfiança aí do Richard, né? Concordo com ele também, né? Acho que é por causa dele. Eu e o Thiago, não sei se a gente presta tanto, mas o Richard já é um nível
não,
maior.
Você certamente agrega, Thiago menos.
É meu papel na escola é atrapalhar, senão seria mais fácil.
Faz bem, né? Então, mostrando para quem tá vendo aqui, né, depois do vídeo. Ganhei aqui, como que é? Em inglês, World Series of Poker.
Antescola Series of Poker.
Nossa, quase um internacional. É aquela que você sente o arrependimento de não ter apostado, né? De colocar os 5 mil dólares ali, tava do lado do Richard, fomos até o final ali, acabei ganhando, né? O Thiagão, profissional, né? Acabou sendo eliminado no começo ali. Não sei se são profissional assim, né, Richard?
Não tem profissional, né? O cara saiu, se fosse profissional, teria ido mais
longe,
né?
Final, né? Tava dando um. Ou ficava foldando.
Mas uma coisa, Thiago falou que você é vendedor via WhatsApp. Aí eu entendi por que você ganhou poker. Pô, ninguém entendia seu poker face ali, né? Vendedor nato. Tem que saber vender até no poker as suas jogadas, as suas estratégias. Esse cara é bom.
Nossa, com certeza. Eu acho que talvez uma pessoa ganharia de mim, né? Saberia que eu tava blefando, seria minha namorada, né? Ela sabia, talvez eu tava mentindo, talvez ela ganharia ali. Então, pessoal, pô, prazer. Meu nome é Alex Salomão, né? Como vocês apresentaram. Bom, me considero assim uma pessoa diferente, assim, sabe? Sempre desde o ensino médio, faculdade, eu vi que ali não ia ter grandes resultados. Eu fiz a faculdade de contabilidade, eu falei, nossa, só aqui, né? Olhava para o lado assim, nossa, vou me formar aqui com 39 pessoas, tô ferrado, né? Tipo, tendo só esse conhecimento. Eu acabei, entre aspas, virando vendedor desde de adolescente para faculdade, assim. Minha mãe tinha um mercado, poucas pessoas sabem disso, ela teve 40 anos no mercado. Eu ficava vendendo pãozinho para as velhas, assim, pra, desculpa, não sei se pode falar isso, mas enfim. E ficava vendendo lá pãozinho, chocolate, né? E daí depois falei, nossa, que legal, né? Senti uma energia boa. E com 17 para 18 anos eu já comecei a tanto entrar em estágio de financeiro de empresa, de faculdade, né? Mas na auditoria, mas também no regime de vendedor, né? Numa escola de inglês, de uma franquia, de uma grande franquia de inglês. Então ali eu falei, nossa, eu desenvolvi uma habilidade muito legal, né? Que é você chamar uma pessoa para uma reunião ali no mano a mano. E o grande segredo para mim é convencer o talvez, né? Eu acredito que eu virei um especialista tanto no WhatsApp quanto no mano a mano, num X1 ali, convencer a pessoa que fala talvez. Normalmente a pessoa que fala não para mim, vou ser bem sincero, eu não fico tentando convencer ela. Mas agora, quem falou talvez, eu já me torno uma obsessão. Eu acabei montando então vários times também, times de venda, montando várias operações online aí, vários funis, e a gente acabou tendo sucesso aí em vários segmentos também, faturando bastante aí na internet.
Só que vendendo o quê? Porque assim, só para a gente entender, qual o produto final que você vende? É infoproduto, e-commerce, dropshipping, é o quê?
Sim, como eu comecei muito no FIS, como eu falei, né, desde da minha mãe lá no mercado, até na escola de inglês. A primeira vez que eu comecei a vender no digital foi lá para 2017, 18, produto de emagrecimento. Então, a gente vendia pelo WhatsApp um pack pelo WhatsApp, que a pessoa assistia mesmo no WhatsApp o vídeo que ela tinha que fazer para mulheres, né? Ela tinha que fazer em casa aquele exercício. Então, a gente conseguiu naquele ano ali vender 500 mil, 700 mil reais. Foi muito legal, muito especial para a gente atingir aquele resultado, porque eu falei, nossa, peraí, é um infoproduto no caso, né? Uma coisa totalmente diferente para mim. E, poxa, a nossa equipe, ele conseguiu, eu treinei também vários vendedores, a gente conseguiu vender esse produto. Depois, eu comecei a expandir para outros tipos de produtos. Hoje, os dois principais que eu vendo e montei funis de venda para isso, tá? É minha própria mentoria. Então, eu vendo a minha mentoria, vendo um grupo meu, né? Já fiz centenas de vendas de mentorias coletivas, mas também tem individual, tem um grupo ali que o pessoal paga uma comunidade, uma anuidade, uma recorrência. Também temos um produto na área de investimentos esportivos, né? Muita gente acha que é aposta e tal, temos centenas de alunos também ali nessa área. Então, eu desloco meus vendedores ali, treino eles para convencerem, talvez, né? Nessas duas áreas hoje. Tenho outras frentes também de produto, recuperação de vendas para grandes lançamentos. A gente está construindo agora a empresa. Hoje tenho franquia também e trabalho como afiliado. Que, né? Afiliado, na verdade, eu cadastrei vendendo também, né? Para várias pessoas, links específicos que eu não apareço. Então, são essas quatro frentes que eu tenho: as próprias recorrências, né? Que são essas empresas, afiliados, as franquias e recuperação de vendas que estamos abrindo agora.
E cara, eu te conheço há um tempinho já, a gente já bateu vários papos. E uma
Na
coisa que eu
Rússia,
acho.
né? Você não conheceu, não, amigo? Eu tava na Rússia.
Mas foi via call, não
Aí,
foi?
melhor não falar desse assunto,
Não,
não.
mas
Eu
foi
ia
via
contar,
call.
né?
Foi via call. Não deu para fazer uma noitada via
Ah, tá.
call, não. Mas o que me chama muita atenção é o jeito que você contrata e retém os vendedores, né? Conta um pouquinho de como é que você contrata, como é que surgiu a ideia de você contratar desse jeito. Conta um pouquinho dessa ideia, que eu acho essa parte bem interessante aí de como você trabalha.
Não, legal. Eu na hora de contratar uma pessoa, quando eu comecei a montar o time de vendas, tanto na escola de inglês, tá, eu liderei lá umas 5 pessoas. Hoje eu lidero de 10 a 15 pessoas, e vendedores, né? No caso, a maioria deles vendedores, né? Claro que tem pessoas do suporte, social media e tal, mas a maioria deles vendedores. Eu sempre fui aquele tipo Thiago aqui, um brincalhão, né? Sempre gostei de brincar, de encaixar uma piada no final que a pessoa fala e ser próximo ali deles, ser um amigão. Claro que também cobrando resultados no final. O que que eu faço? Eu tirei minha arrogância de lado e, por exemplo, nesse produto online, todos os vendedores eu chamei para fazer tipo uma mentoria, uma imersão comigo. Então, no caso, todo mundo sabe não, na verdade, mas no online, às vezes, você tem a opção de trabalhar home office, né? Às vezes, cada um trabalha de uma cidade, né? Vou dar um exemplo. Um dia eu fui treinar um vendedor do Rio de Janeiro. Eu saí daqui de Curitiba, peguei um avião, fui para o Rio, a gente foi tomar uma, aí lá eu já fui mostrando para ele, e aí, claro, a gente foi no escritório lá, mostrei para ele. Eu fiquei meio que 2 a 3 dias com ele. Eu até cheguei até aí no Maracanã com ele. Fui assistir um jogo lá e mostrando para ele como estava vendendo. Então, aqui em Curitiba, eu fiz o mesmo, só que de uma forma até um pouco mais deep, né? Profunda. Eu chamando o cara, às vezes, para fazer um treinamento de um dia comigo, o dia inteiro, dava uma mentoria para ele, literalmente. Então, e fazia ele passar comigo 4 a 5 dias. Tinha algumas características dos vendedores, né? Normalmente, eu gosto de ajudar as pessoas que estão. Talvez um amigo ali de ensino médio, um amigo de ensino fundamental, um amigo até de faculdade. Eu peguei mais as pessoas que eu sei que são de confiança, que eu conheci há algum tempo, 4 ou 5 anos, e a pessoa estava passando por uma baixa. Por exemplo, teve um amigo meu que fez mestrado, estava desempregado, mestrado em biologia, né? E estava desempregado, eu acabei treinando ele. O cara, nossa, foi um grande vendedor, tá sendo um grande vendedor. Um outro foi despedido dos Correios. Ali eu falei, cara, peraí, vem aqui comigo e tal. Então eu peguei um pouco o vendedor ali na baixa, fiz uma imersão com ele, porque. Eu acho que esse é o grande segredo, sabe? O segredo é o vendedor te olhar e te ver como um exemplo. Então, primeiro, claro, eu aprendi a vender, eu aprendi a convencer os talvez, eu aprendi tudo sobre o meu produto, mas depois disso, eu fiz essa grande imersão aí com cada um. E faria isso também se eu fosse expandir para mais vendedores ainda, né? No caso, eu faria uma imersão com o líder, que seria o líder deles, né? Então, eu acho que eu quero expandir, acho não, tenho certeza que eu vou expandir todas as minhas empresas para esse caminho.
Só que uma coisa, quando você fala, eu pego um avião e vou lá e treino ele com 2, 3 dias com ele. Quando a gente olha para o digital, todo mundo só fala em coisas exponenciais. Isso que você faz não é escalável, não é? A palavra da vez é escalável, escalabilidade. Quando você fala, se eu for ampliar aqui, como você pensa aí? Ou ganhar escala ou o contrário. Você não quer ganhar escala com isso e acredita fazer um método mais tradicional. É o que garante a qualidade versus a escala.
Ótima pergunta. Eu acredito que assim, eu quero ganhar escala, então eu quero que esses vendedores que. Como se fosse uma pirâmide, né? Mas não é multinível, nem pirâmide. Eu estava aqui, se fosse uma pirâmide, esses caras estão aqui embaixo de mim. Então eu quero que esses caras se tornem os meus gerentes. em cada operação de venda que eu fizer com eles, entendeu? Então, por exemplo, lá eu tenho hoje, vamos supor, numa operação aqui, cinco vendedores, tá? Cinco vendedores. Eu quero que esses vendedores se tornem os gerentes de vendas que possam treinar mais. Daí, claro, eu vou ter que desenvolver, sim, né? Vou ter que desenvolver, sim, uma tática, igual você falou, uma operação para escalar, para colocar um salão com várias pessoas, em que um dia, né, que seria um dia que eu não vou chamar para minha casa, não vou chamar só eu e ele ali tomando cerveja, não. Daí eu vou fazer, talvez um negócio que é mais profissionalizado, né, um negócio mais, digamos assim, olha, chega aqui 8 da manhã e vamos ficar até às 20 horas com 50, 100 pessoas. Eu acredito muito nisso, eu já visualizo isso, mas aí seriam ter essas pessoas assim de confiança. Eu acredito muito, muito nisso também, né? Os caras me veem, por exemplo, ah, eu posto stories, veem os resultados que eu consigo em cada empresa, esses vendedores, eles me veem como um exemplo. Então, o meu turn é quase zero. Isso é muito legal também. Então, todos os meus vendedores trabalham comigo desde quando eu comecei, há 3 anos, 2 anos. Então, eu acho muito legal isso. Ah, um ou outro vai, o cara constrói a própria empresa, o cara, ah, um dentista lá, ele falou, vou abrir meu consultório, ótimo. Obrigado aí, ajudei muito o cara. Mas o meu turn é praticamente zero por isso. Eu fico muito próximo, mas aí você tem razão também, né? Tem que escalar.
Então, aí uma dúvida que eu fiquei aqui. Você se vê no futuro como um Tony Robbins de vendas, aí escalando, treinando vendedores, seu negócio ser educação? Ou você vê o treinamento de vendedor um meio para você escalar o seu negócio de vendas?
Cara, ótima pergunta também, né? É algo que eu tenho que matutar mais aí. Tony Robbins de venda, nunca tinha ouvido, né? Expressão.
Inventei
Seria
agora.
pô, seria. Não, eu acho que sim. É que assim, eu até uma palestra que eu dei semana passada, inclusive pro meu grupo ali, para 40, 50 pessoas, né, que foram ali no evento. Eu acredito muito na individualidade. Como assim individualidade? Você falou assim, por que que você é tão íntimo assim com seus vendedores, né? Porque ou com a sua equipe também? É porque, assim, eu acredito muito, eu sou muito cauteloso quando eu vou dar uma mentoria ou uma dica de vendas. Eu acho que eu vou até uma profundidade de 50%, porque eu acho que o outro 50% é com a pessoa. Eu não sei se eu teria, seria um Tony Robbins, porque eu acredito que para vender o meu produto é muito diferente de vender papel higiênico, sei lá, ou vender Coca-Cola, ou ser um distribuidor da Ambev. Eu acho que, tipo, eu conseguiria hoje ensinar para os produtos que eu vendo. Eu sou muito cauteloso quanto a isso, sabe? É tipo. Eu falar que eu vou fazer um treinamento de vendas para 1.000, 2.000 vendedores, eu posso passar alguns conceitos, né? Algumas táticas de negociação, mas eu acho que essa individualidade em cada negócio é muito essencial. Vou ter que raciocinar muito nisso para como que eu posso escalar, né? Talvez eu esteja no começo da jornada. Eu acho que, por exemplo, o cara que vende igual eu, curso de inglês, eu bati os recordes nacionais. Em um mês eu cresci 2 vezes de cargo. Assessor fui para sênior e sênior para gerente já. Supervisor gerente, por exemplo, eu bati os recordes, assim, níveis. É porque daí eu trabalhava das 6 da manhã às 2 da manhã do outro dia, foi um negócio assim, fora do comum, de domingo a domingo, um negócio, nossa, até de pensar que loucura, né? Bati os recordes lá. É diferente eu vender curso de inglês do que consórcio. Hoje tem uma franquia de consórcio igual, é diferente, é outro público, você entendeu? Enfim, eu acho que eu tenho que pensar muito nisso para ser o Tony Robbins, assim, mas eu acho que eu posso dar alguns conselhos de vendas para todos.
Ah, então, saindo do Tony Robbins, olhando assim, o seu negócio futuro é uma empresa de vendas ou uma empresa de educação de vendas?
Eu considero uma empresa de vendas.
Só que no lado de educação, que você vai estar ensinando, fazendo mentoria, esse aí é mais core business ou não? Isso é só um meio para chegar no core business e vender mais?
Exatamente. Eu considero assim até um hobby a minha parte de mentoria ali. Tanto é que eu até agora tenho 100, assim, individual eu tenho 100, 100 e poucos mentorados, né? O Thiago, inclusive, tá ali no grupo comigo, muito, muito legal. A mentoria coletiva eu já fiz mais também e tal. Acho que é mais um hobby, é o que você falou, um hobby para eu chegar nos meus outros negócios, sabe? Faz
Tá.
sentido isso.
Isso é legal, né, que a gente tem um trade-off muito grande, né, do que funciona versus do que é escalável. E eu entendo que, assim, no começo a gente vai muito na linha de fazer coisas não escaláveis, para depois, né, ver que o modelo funciona e depois achar um jeito de escalar. Você até comentou isso antes, né, por exemplo, de ser essa ideia da pirâmide, né, quando você começar a formar líderes e passar a cultura para frente. Eu imagino que essa seja uma forma realmente de você conseguir, né, escalar essa experiência que você tem com eles de uma forma maior. Mas aí, cara, só pegando o gancho né, de ver como essas relações mais próximas têm as suas vantagens. A gente conversou também há um tempo atrás, você estava em outra empresa, né? E aí você saiu da sociedade e os vendedores vieram com você, né? Ou seja, eles quiseram.
Perfeito.
Então, isso é, eu acho que assim, né? Quanto mais profundo você é, né? Mais difícil escalar, mas também maiores são os vínculos, né? Então, isso foi uma questão muito, muito interessante, né, da galera vir com você.
Exatamente.
E aí, cara, eu também soube lá que você teve uma questão societária, né? A gente sempre fala aqui bastante que é super importante ter tudo preto no branco. Qual foram, assim, cara, seus maiores erros em questão de sociedades?
Ótimo, ótima pergunta esse aí, né? Eu acho que assim, por exemplo, eu tenho 27 anos, pensem comigo, comecei como um moleque de 22, 23. É, com 22, 23 anos, eu tinha uma empresa que no fim do ano, lá em 2018, 2019, estava faturando 500 mil por mês, né? Claro que eu tenho que muito aprender, inclusive com vocês, a questão de equity, né? De construção de equity, mas era um cash flow puro, ali era uma frenese pura de chegar, sabe, acordar de verdade. 5 da manhã eu começava a ver o WhatsApp, 6 da manhã tinha 400 conversas. E daí tinha meus vendedores, né, que eu treinei também, falava, nossa, e você acaba deixando de lado, né, isso de tipo, peraí, você entra num acordo, você coloca aquela coprodução, né, na plataforma de pagamento, e você fala, poxa, eu vou trabalhar o quê? Dezenas de anos com essa pessoa, né, vou trabalhar e vou ficar aqui para sempre com ela. Normalmente, né, o que acontece? Normalmente não, na verdade, só tem dois caminhos mesmo, né, é muito interessante isso, é igual relacionamento, eu acho, né, conjugal. Só tem dois caminhos, as pessoas não param para pensar. Eu acho que eu não parei, né? Se eu vou pensar, quais são os dois caminhos? Ou realmente você continua, né, com a pessoa até o final, ou você rompe. São só esses dois que eu conheço, né? Talvez o óbito, não sei. Mas ou você continua ou você rompe, né?
É
Ou nego.
com esposa você engravida, às vezes. Aí você
É,
é obrigado a continuar ou romper, né?
É verdade, né? Mas tem gente que mesmo engravidez não rompe, né? As taxas de
Aí você é
divórcio
obrigado
são.
ou continuar ou romper.
É, você é obrigado, é verdade. E o que aconteceu? Eu não, então, eu não, ótima pergunta isso aí do Thiago. Eu não, eu acabei não me atentando, sabe, para chegar. Nossa, deixa um advogado que formalizar, sabe? E vamos formalizar com um contrato que nem que seja de gaveta, que é o ideal, né? Então acabou passando 1, 2, 3 anos. Acabou que ficou fora do combinado um valor maior que a gente faturou. Então, faturamos 500 mil, mas eu abri uma empresa, abrimos uma empresa paralela que faturou 112 mil no primeiro mês. E só eu sozinho fiz 1.120 vendas individuais e treinei os vendedores para fazer mais 1.000. Nossa, tipo, cento e poucos mil. Mas daí, na hora do cara ver, às vezes fala, pô, é muito louco, né? Se você tranca os sócios, eu acho, vamos supor que tenha três sócios, igual eu tinha. Se trancasse os três sócios em salas diferentes e fizessem duas perguntas, seriam respostas diferentes para caramba. Primeiro, onde vocês querem chegar? Eu tinha uma visão estourando lá com 100, 200 mil alunos e tal. Os caras, não, tá bom aqui, entendeu? Então é muito louco isso. E a segunda é, o seu sócio que tá do lado aqui da sala, o que que ele faz pela empresa? Qual que é o valor que você acha que ele agrega? Cara, normalmente você acha que o sócio, né, que o seu sócio ele agrega menos do que na verdade ele acha que ele agrega e ele acha que você agrega menos do que você agrega. Algo assim, né? Não sei se vocês concordam com isso. É
Ah,
muito louco, a maioria das vezes.
isso é muito legal que eu falo que para ter sócio, você tem que passar por três etapas básicas. A primeira é valores, alinhamento de valores. E quando eu falo alinhamento de valores, eu não estou falando de ser honesto, de isso aí para mim já é tipo assim,
Satisfação.
isso é
Isso não é valor.
pré-requisito, né, de enfim, de ser um ser humano minimamente decente. Mas valores, por exemplo, você se preocupa com o cliente. Você quer vender só produtos bons, se aceita vender produto ruim para ganhar dinheiro, enfim, não estou criticando, mas cada um tem seus valores. Então, você precisa ter valores empresariais que conversem, né, com o seu sócio. Então, valores pessoais eu não vou nem discutir, porque, enfim, para mim isso aí é meio óbvio.
Obrigação,
Para você ser amigo do cara, você tem que ser, né, enfim.
né? É.
Aí, depois dos valores, meio que você falou, a visão. A visão é, velho, coloca cada um numa sala. Pergunta aonde quer chegar daqui a 5 anos, daqui a 12 meses, daqui a 3 meses. Se não tiver batendo ali números de faturamento, lucro, número de. Cara, vocês não estão alinhados. E aí acontece isso que você falou de forma super interessante, que é sócios, os dois trabalhando muito e os dois achando que o outro não faz porra nenhuma. Porque esse cara tá com a cabeça de ter 1.000 clientes, esse cara tá com a cabeça de fazer o melhor produto. Aí esse cara tá só trabalhando no produto e você tá puto que ele não vende. E esse cara aqui tá puto que você só vende e não trabalha no produto. Então estão os dois trabalhando e não estão vendendo.
Thiago resumiu bem a autoescola, né? Pô, a gente acha que não trabalha, E ele acha que a gente não trabalha, então.
Não, mas eu realmente não trabalho, então assim.
Ah, então a gente está alinhado.
Então, isso eu sempre deixei bem alinhado aí, a minha fama fala por mim aí no mercado.
Mas um exemplo, só pegando o gancho que você falou, né? E já, né, sendo um Faustão aqui, que não interrompe, mas pegando o gancho que faz total sentido isso, até você brinca assim, ah, não faço. Mas eu vi os BO lá, se resolvendo uns BO, e, tipo assim, às vezes, vamos supor, eu tô lá, né? Eu não sei se é COO, né, não sei se é isso oficialmente a função de resolver os BO, de lidar com a equipe, de fazer integração, de ser comunicação, de ver se o suporte está fazendo e tal. Chegou um momento que eu estava fazendo isso. Às vezes a pessoa pode te enxergar até como, ah, você está de férias, pô, tá morando na Europa. Fala, não, calma aí, eu tô resolvendo sim, eu tô fazendo as coisas, entendeu?
Então, isso é super interessante, porque isso rola muito numa relação que eu vejo de expert e o cara do marketing. Que como o expert aparece, ele é a cara do negócio, parece que todo mundo fala para ele, cara, você que é o negócio. Só que, cara, pô, o cara que está ali nos bastidores, fazendo funil, fazendo marketing, é tão, ou até mais importante do que o próprio expert no final do dia, porque esse cara tem uma habilidade, né, de vendas, de construir funil, de etc. Né? O expert geralmente vem com audiência, com autenticidade, mas, cara, esse cara que está aqui no background é pelo menos igual em termos de importância numa empresa. Pode ser que no começo o expert gere uma audiência, consiga gerar uma receitinha assim, mas, cara, esse cara que vai transformar um lifestyle business ali de Instagram no negócio de verdade. E, cara, burocracia toma um tempo danado, né? Organizar time, fazer tributo, pagar imposto, fazer planilha, não sei o que lá, isso toma tempo. Deixa, fazer o negócio girar toma tempo, né? E aí vem o terceiro item, né, que eu falei: valores, visão e complementariedade. Lá no nosso evento, né, a gente fez o Truecaller, né, Richard, onde a gente mostrava o perfil de cada um, né? Então, assim, se você bota empreendedor com empreendedor com empreendedor, vocês vão vender pra caralho, mas vai ser uma zona, velho. Ninguém vai saber quanto fatura, ninguém vai saber o lucro, ninguém vai saber nada. Então tem que ter alguém para organizar, né? E geralmente o empreendedor não dá tanto valor para essa parte organizacional, né? Até o dia que dá merda, né?
Exatamente. E completando daí, já respondendo a sua pergunta, né, para quem está ouvindo aí também, nossa, não tem a possibilidade de entrar no negócio agora sem contrato. Então, assim, ah, tem meus outros negócios, tem contrato, tudo certinho, em termos de uso, o cara assina aqui, autentica a firma, vai lá no cartório, me manda uma selfie do cartório, tô brincando. Mas, tipo, é mais ou menos assim, entendeu? Porque é importantíssimo. Entendeu? É importantíssimo, né? O contador, eu já tenho um contador bom também, um advogado. Então, tipo assim, você acaba tendo essa equipe falando, peraí, deixa eu entrar no negócio, peraí, vamos fazer aqui no contrato, colocar tudo certinho, essas metas, porque daí tá lá, entendeu? Depois tá lá, entendeu?
Não, não é custo, isso aí é um investimento, porque isso vai te prevenir. Você não quer usar o acordo de acionista, você não quer usar nenhum contrato,
Isso.
porque são instrumentos de guerra em tempos de paz, né? Só usa quando dá merda, né?
É, na verdade, é um custo que você economiza lá na frente. Então, se você não faz, o custo é muito maior. Eu não conheço uma história de uma pessoa que teve uma boa relação com alguém sem estar com tudo escrito. Sempre dá merda. Algum momento vai dar merda. Então, realmente.
Olha, faz total
E vou
sentido,
te
até uma
falar
época.
mais, a pessoa não escreve porque vai dar merda. Ou seja, eles acordaram alguma coisa de boa, o negócio meio que desandou, e se for colocar no papel, eles não assinam mais. Porque eu vejo, isso é muito comum também.
Como que é? Perdão?
Vocês combinam alguma coisa, aí o tempo
Isso.
passa, aí você sente, quando for colocar o que foi combinado no papel, vai dar merda. Porque meio que as coisas mudam, o cenário muda, a cabeça dos sócios muda, né? Você mesmo comentou, teve um problema de. Tinha um combinado que não foi cumprido, mas não tinha nada escrito, né? Um combinado de boca, um combinado assim, né? Fica
Combinado print
perdido.
no WhatsApp, né? Esse aqui, exatamente.
Mas aí tem contexto, né? Enfim, é uma conversa, tem contexto. Aí acaba não tendo fato, acaba tendo versões, né?
É, e uma coisa que eu já vivi isso várias vezes, o que eu sempre faço é o seguinte: às vezes você realmente não tem isso documentado, você fala, poxa, como que eu inicio essa conversa? Como que eu dou o primeiro passo para isso acontecer? Usa um acontecimento, por exemplo, ah, sei lá, faleceu minha tia, ou ah, fiquei doente, ou qualquer coisa, fala, cara, aconteceu isso, eu comecei a refletir, e acho melhor a gente começar a estabelecer algumas regras. Tá? Usa algum tipo de acontecimento, um contrato que deu errado, uma venda que foi retornada. Tá? Cria isso para contextualizar um storytelling para ter a DR com sócio. Porque, senão, se esperar, vai piorar depois. Então, é uma boa forma para você iniciar a conversa.
Com certeza. E pegando aqui o gancho, né, e um exemplo, um grande exemplo, aqui a gente está montando uma empresa de recuperação de vendas, né, de grandes lançamentos. Então, a gente tem um network ali com os infoprodutores. A gente fez uma pesquisa, vou dar um exemplo para vocês. Tá, claro que não vou ficar citando aqui, mas a gente pegou grandes lançamentos que estavam fazendo recuperação de vendas. Vamos supor que tiveram 2 mil boletos gerados. A gente viu que em um, dois dias, no primeiro, segundo dia, a recuperação de vendas estava entrando em contato com 170, 200, 10% disso. Assim, o nível que eu estou de obsessão pelo negócio, de fazer, né? Como eu falei, convenceu talvez, convencer a pessoa que gerou o boleto, recuperar a venda, recuperar a carrinho perdido no digital, é nível de mandar de ter 5 vendedores ali com chip de WhatsApp limitado, se bloquear, e mandar para os 2 mil. Mandar para os 2 mil no mesmo dia, entendeu? Então, a gente percebeu esse gap no mercado, falei, vamos fazer funcionar. A questão é, igual você falou, e o contrato? Nós somos em 3, 4 sócios. E onde está o contrato? Então, vamos fazer agora em janeiro, primeiro nosso um lançamento grande. Então, um lançamento, eu não vou só abrir o produtor aqui, depois eu falo no óculos, mas um lançamento grande aí de milhões, tá? E de recuperação de venda, com certeza, de centenas de milhares de reais. A questão é, primeiro faz o contrato aqui certinho em novembro, assina, pega os alvarás que precisam para abertura de empresa, deixa lá a porcentagem, atingir meta, os steps de meta, né, de atingir, de porcentagem, de comissão, tudo certinho, né, de tanto de comissão quanto de porcentagem da empresa. Beleza, começamos em janeiro, entendeu? Talvez fosse o Alex, né? Então, vamos fazer um... O que foi o game change, né? Que eu me transformei nessa minha trajetória de empreendedor. Se fosse o Alex de 22, 23 anos, não, vamos pegar um lançamento agora, em dezembro, comecinho de dezembro, já vamos começar. Não, peraí. Né? Então, veio essa... A gente chama na minha terra lá, no interiorzinho, de macaco velho, né? Macaco velho, né? Você, ô, peraí, vamos começar aí.
Old monkey. A gente chama de old monkey. Brincadeira, macaco velho, isso mesmo.
Esses são os acordos que a gente chama no fio do bigode, né? E, nossa, cara, mas hoje, né, você consegue começar isso com um e-mail. Olha, né, se você fazer o mínimo do mínimo, seja um e-mail, olha, estamos começando essa empresa vai ter os percentuais de tal, 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 tal. A gente vai começar sem assim, esse CNPJ para fazer um teste, tal, cria então uma historinha, todo mundo dá ok, fala, após isso iremos criar a empresa com sócios, tal, tal, tal. Assim, coisa simples, porque quando a gente escreve, cara, fica muito mais claro, né? O problema é que palavras se perdem e contexto se perde. Quando a gente escreve, tudo começa a ficar mais claro.
Eu já tive situação de conflito com sócios, onde a gente foi, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos reler o contrato de acionistas? A gente releu, falou, a regra é essa, aí o outro falou, tá bom, beleza, é a regra, então vamos discutir, vamos seguir essa regra. Se a gente não tivesse escrito, ia dar merda. Então, de fato, como o Thiago falou, pode até ser um e-mail, né? Mas escrever faz toda a diferença.
O Thiago falou, eu acho, né, eu não sei se você usou a expressão, mas é exatamente, escrever, é que a internet é um mundo de terra de ninguém, né? Eu acredito que a internet é muito, muito rápida as coisas, sabe? Exponencializa muito, assim, de a questão de faturamento também, sabe? Eu fui numa convenção esses dias, eu acho que foi mês passado, acho. Claro, também não vou falar o nome da franquia, mas é uma franquia de cafés, tá? Não vou falar o nome, mas é uma franquia que tem mais de 300 franquias de cafés. E conversando, assim, sabe, nos bastidores com os donos, né? Os donos das franquias e tal, o pessoal do Brasil inteiro, de Goiânia, Balneário Camboriú e tal. Eu falei, nossa, tipo, daí o cara fala, o cara, num almoço, que o cara abre para mim, né, de faturamento, números e tal, lucro. Assim, eu falo, nossa, o digital está numa bolha, sabe? O digital é um negócio que está numa bolha. Daí você vai muito rápido, né? Só fica lá com a coprodução da plataforma. E é muito importante, quem está ouvindo aqui, coloca no contrato. Coloca no, tá escrito ali.
É importante falar que coprodução não é sociedade, né? Você, enfim, o cara muda o produto, né? Quando alguma coisa, você fica na mão, enfim, tem N coisas aí.
E o Thiago tinha falado aqui, até uma aprendizagem de amigo, você falou antes, né, quando a gente se conheceu lá atrás na Rússia, comentou sobre isso. É porque o Thiago é muito louco, né? Eu adoro o Thiago porque, assim, eu sou o cara mais otimista do mundo, ele é o mais pessimista. Ele acha que vai cair o telhado dele na cabeça dele agora, né? E para mim, não. Pra mim...
O gestor é otimista, mas se prepara para todos os riscos.
Exatamente. Então, foi engraçado, tem gente tomando uma caipirinha depois da venda de vocês, ele tomando uma cerveja, cara, eu tô preparado para se invadirem aqui, não sei o que eu falei, cara.
Preparado não, tem riscos que você toma ações, tem risco que você não toma ações, mas é papel do empreendedor mapear todos os riscos.
Todos os riscos, exatamente. Então, eu falei que eu gosto de você, a frase é, porque com você eu aprendo a ter essa visão. Então, você falou para mim, até engraçado, né? Você falou, cara, vai dar merda. Você falou, cara, eu vi histórias assim, múltiplas histórias. Engraçado que é o foco, né? O foco que depois da minha, eu
Sempre.
conheci vários brothers que tiveram a mesma história, sabe? Até
Sempre assim,
porque
eu
vou
falo
falar
isso porque é a mesma
o
história, é a
Mastermind
mesma
aqui.
história. Uma empresa sem contrato, ela dá merda em dois momentos. Um, quando quebra, e dois, quando dá certo. A parte do sem contrato só funciona naquele primeiro, segundo ano que começa a subir. Velho, começou a dar dinheiro pra caralho, vai dar problema. Porque o cara acha que o outro não é merecedor, ou ele acha que está ganhando muito, ou que está ganhando pouco. Cara, eu nunca vi não dar problema uma empresa quando ela dá certo ou quando ela quebra sem contrato. É batata.
Eu acho que tem um mastermind dos produtores falando assim, como que eu vou enganar esses trouxas? Eles se juntam num grupo assim e falam, deixa eu achar uns coprodutores aqui agora. Acho que tem um
Não,
mastermind disso
cara,
aí, porque, cara,
não é
vira.
isso. É, sabe por quê? Porque eu sei os bastidores dos dois lados.
Sabe os dois,
É
sabe?
a pressão social. A mulher chega para o cara que aparece na frente das câmeras e fala: por que que você dá
Por quê?
50% para aquele cara lá que não faz porra nenhuma? Ele escreve e-mail? Ele escreve copy? Que é isso? Serve para porra nenhuma, não. E aqui do outro lado, a mulher do cara fala: pô, o cara só faz uma live por semana e você tem que ficar trabalhando todo dia até 2 da manhã. Então, assim, eu conheço os dois lados e eu entendo a reação dos dois lados, porque quem está em volta fala, vira o diabinho naquela pessoa. E pelo jeito que ela enxerga a coisa, até que faz sentido. Mas quando você
E
conhece os
normalmente é a
dois
pessoa que dorme com
lados,
ela, né?
é.
Normalmente o demônio, o diabinho é.
Mas quando você conhece os dois lados, você começa a ver que, tipo assim, é falta de alinhamento. É falta de entender aonde vocês querem chegar e definir o plano do que cada um vai fazer.
Ou seja, a culpa é da mulher, né?
Exatamente.
Ah.
Deixa eu
Não,
também.
brincadeira, brincadeira,
Em
mulheres. épocas de cancelamento, vai dar merda.
É brincadeira.
Mas é isso. Então, assim, eu entendo porque eu conheço muita gente dos dois lados. E, cara, é exatamente esse o
Sim.
discurso. São as pessoas próximas elevando o trabalho daquela pessoa e reduzindo da outra. E aí, como os sócios não conversam estrategicamente, não estão alinhados, aqueles acordos começam a ficar mais fracos, né? Cada um tenta puxar um pouquinho para o seu lado.
E
Então.
eu sempre recomendo duas pessoas não fazer um acordo 50-50. Pelo menos 49-51.
Sim.
Porque impasse tem que ser resolvido. Ou traz um terceiro. Faz 40, 40, 10 ou 20, né? Ou 45, 45, 10, tá? Bota alguma forma aí para equilibrar um pouco o poder. 50-50 é muito difícil resolver.
Ah, faz sentido. E até uma frase, né, que eu sempre falo também, né? Tanto às vezes quando eu converso com os amigos assim, mas até a parte meio coach, né, a parte do Tony Robbins. Eu falo, costumo falar a frase assim: credibilidade para mim vale mais que popularidade. Então, sempre, né, nesses casos, assim, eu pego uma linha de verdade. Né? Eu, até tem um cara que chama Dan Gilbert, sério, para mim foi um dos melhores TEDs, que ele já. Dan Gilbert, coloca assim: ele fala o porquê da felicidade, né? Ele fala que desenvolveu o córtex pré-frontal de 2 milhões de anos, de lá para cá, o cérebro aumentou de tamanho 3 vezes, tal, tal, tal. Ele fala, meu, ele explica sobre a sua imaginação. Ele fala sobre duas coisas, né? Felicidade e imaginação. A minha imaginação, eu traço uma linha de 20 anos, né? Só nós seres humanos podemos fazer isso. Um cachorro não faz isso, né? E eu falo, meu, a minha credibilidade está aqui, ó, intacta. Sim. Agora, a popularidade com várias pessoas, inclusive às vezes até familiares, às vezes até parentes lá, que às vezes eu saí de uma cidadezinha de 90 mil habitantes e o cara me acha um mala hoje, porque eu fui para Europa, porque eu morei na Europa. Então, tipo assim, a minha popularidade fica variando com as pessoas, mas a minha credibilidade é intacta. E daí chega um momento dessa linha de 20 anos que eu traço desde os meus 10, 15, 20 anos que eu tenho, e a pessoa, uma hora, ela vai. Nossa, vai se tocar. Opa, peraí, deixa eu ver o Salomão. Então eu acabo assim, ah, briguei com a pessoa. Não tem ninguém que eu falo, nossa, eu nunca briguei de soco, sabe? Eu vou chamar a polícia aqui. Porque chega um momento que ou a pessoa dá um toque, ou a pessoa é literalmente uma maníaca. Eu sou do bem, entendeu? Eu vou cumprir minha palavra. Você deu uma palavra pro Thiago aqui, eu vou cumprir. Então eu mantenho isso, entendeu? Então, ah, e daí outra coisa que o Dan Gilbert fala e já puxando para cá também. Ele fala sobre isso, né? Que a gente pode imaginar coisas, né? Tanto é que, por exemplo, não tem sorvete de fígado. Porque o cara imaginou que ele seria uma merda, né? E a outra coisa que ele fala é, meu, para você ser feliz, chama felicidade sintética. Escolhe uma coisa, feche as outras. Daí ele prova isso, ele prova com um científico. Ele prova que o cara que quebrou um braço, um cara que quebrou um braço, é tão feliz depois do longo do tempo, o cara ganhou a Mega Sena. Porque meio que se você fechar as outras possibilidades. Então, eu saí da empresa agora, meu, montei as minhas, foco. Eu olho aqui para as minhas empresas, minha frente, fechei as portas lá. Eu gosto de fazer isso. Não é que eu sou marrento, briguento, nem nada também. Quando eu fecho as portas, meu, fica lá e deixa eu focar aqui no meu. Então, a dica que eu daria para quem está ouvindo agora é o seguinte: usa a sua individualidade para ter a confiança de seguir o teu destino, de seguir o que você acredita, sabe? Porque eu poderia, posso dar um exemplo aqui para vocês, falando em números. Falando em números, teve um mês que era para eu receber a minha parte lá, um exemplo, 79 mil. O cara quis fazer um cala-boca com 39 mil. Um cala-boca. Não, não tem comissão daqui, comissão dali, sabe? O que que vem na minha cabeça? Assim, 98%, sei lá, das pessoas, né, normais, falam assim: o quê? 39 pau é um Pix aqui, eu vou continuar aqui mês a mês. Não, eu falo, cara, podia ser R$ 500, podia ser quanto for. Entendeu? É isso aqui, isso aqui, isso aqui. Seguir a minha, não abrir portas, não tem a possibilidade mais, entendeu? Seguir aqui. E daí vem aquilo que eu falei, né? Aquela mentalidade. 15, 20 anos. 15, 20 anos. Tanto é com vocês. Ah, conheci o Thiago aqui 3 anos atrás, o Richard, agora no evento, pessoalmente, a gente no treinamento ali, né, da Liga. Cara, é 20 anos, irmão. Eu não me importo o que vocês acham de mim em 2022, de coração. É 2030. E a gente construir essa relação. Acho muito importante.
Perfeito,
Foi
perfeito.
meio coach, né? Desculpa, meio bonitinho aqui. Tá? O Thiago, se emocionei.
Não, foi profundo. Fiquei aqui refletindo, assim, foi bem profundo aí. Até faz pensar, porque 20 anos, eu ainda vou conhecer o Thiago? Claro que sim, pode deixar.
Vai
Só que a
estar
20 anos, será que o Flamengo vai
cada
ganhar a
um na praia
Libertadores?
recebendo dividendo da escola.
Eu estava pensando entre quebrar o braço ganhando a Mega Sena, eu acho que prefiro ganhar a Mega Sena.
Exatamente. Não,
Aí a gente
verdade, verdade.
quebra o braço do Nilson, né?
É, aí o
Quebra
Mega Sena ficou. Eu
o
fico
Nilson e o
feliz.
Taioba, a gente devia Mega Sena.
O que eu fiquei pensando é, de verdade, cara, esse negócio de imaginar é: será que o Thiago rachou em 12 vezes essa passagem para o Uruguai? E, cara, vê o Flamengo perder, cara, e vê o seu boletim, você vê o cartão pingando lá.
Cara, jogo de futebol e presente para a mulher nunca se parcela, você pode continuar pagando, sofrendo.
Ainda mais se for
Já
flamenguista.
imaginou comprar uma lingerie e continuar pagando e ter terminado o namoro? Não faz sentido.
Meu Deus, que depilação.
Pior que teve uma vez que minha mulher, a gente foi para um casamento, minha mulher comprou um vestido novo. 2 semanas depois do casamento, os dois separaram e a gente ficou meses pagando o vestido que o casamento já tinha acabado.
Nossa. Daí vem no cartão lá, né? Noiva feliz dela. Você fala, caramba, meu,
Hoje em dia
não
tudo
tem
à
muito
vista, né?
poder.
Tudo à
É.
vista para não sofrer.
Não, o champanhe de 10 mil reais o Thiago pagou à vista, ele me falou.
Quem pagou foi a escola, foi a trabalho.
Colocou tudo na conta da firma, né? Tapado.
É ruim, esse aí é no trabalho. Mas vamos lá, Alex, eu acho que uma coisa a gente pode explorar um pouco a erros que você cometeu aí na sua jornada. O que que você vê aí de erros que você teria feito diferente olhando hoje?
Nossa, ótima pergunta. A primeira que já veio na minha cabeça, assim, foi eu querer mudar o mundo. É, eu querer, tipo assim, transformar todo mundo, sabe? Então, eu vim numa cidadezinha de 90 mil habitantes, morei na Argentina, fiz trabalho voluntário, morei na Europa, falo línguas. Meu pai, viajei com meu pai o Brasil inteiro, só não conheço Rondônia, Roraima, conheço lá em cima, Roraima. Conheço literalmente desde o Acre, desde o shopping, chama Via Verde, lá dei um rolê no Acre, até Rio Grande do Norte, até Rio Grande do Sul. E daí vem essa minha empolgação, sou ligado no 220, como vocês podem ver. E eu, antes, eu fazia isso, eu falava, nossa, vamos dar o mundo, sabe? Eu olhava para as pessoas e falava, vamos dar. Mas o que que eu aprendi? Tem pessoas que não adianta, meu amigo. Não, tem pessoas, eu vi o que lá, não gosto de chamar ninguém de porco, cara, mas é dar pérola aos porcos, é meio que uma metáfora, né? Você dá uma pérola, vale R$ 1 milhão, o porco come, caga aquilo lá e já era, entendeu? Então, assim, eu selecionei bem, eu vi durante a minha jornada quem realmente tem a mesma visão que eu, sabe? Isso desde de relacionamento, desde sócios, né? E desde vendedores também. Então, acho que antes eu cometi esse erro, lá quando no começo. Deixa eu compartilhar. Vamos supor que eu conheci o Thiago num bar. Eu já comentava, sabe? Olha, minhas empresas e tal. Às vezes até ofuscava a pessoa só queria, né, tomar um gole ali e ir pro emprego dela de 1.500 pila. E tudo bem, eu respeito
Você
isso.
já convertiu o cara em vendedor, né? Você já botava ele no seu pipeline, virar vendedor seu.
Já colo... Eu já colocava lá, amigo, amanhã.
Não, você é treinamento de Tony Robbins de vendas.
Eu já dava um celularzinho para ele com o chip da empresa. Assim.
Mas isso é muito legal, cara, que eu vejo muito empreendedor que eu tenho um propósito. Eu vou se apaixona pelo propósito e tal. Ah. Só, cara, nem todo propósito é um negócio.
Exatamente.
Infelizmente, nem todo propósito dá um negócio. Então, assim...
E paga boleto, né? Pode até dar um negócio, mas talvez não pague os boletos.
Não pague os boletos. Então, assim, o grande ponto é... Cara, aí o que eu vejo muito é... Separe, né, o que é seu propósito pessoal, né, o que você tem de valores para ajudar a humanidade... De negócio. Geralmente é muito melhor você criar um negócio lucrativo, que faça sentido, que dê lucro, para que você tenha tempo e dinheiro para se dedicar ao seu propósito.
Perfeito.
O erro é tentar transformar propósitos que não são bons negócios em tentar fazer um bom negócio. Aí você vai se quebrar no propósito e se quebrar no negócio. É. Você não vai ajudar ninguém e nem se ajudar, né? O famoso mudar o socialista, né? Que quer mudar o mundo, mas não arruma nem a cama, né? O socialista de iPhone. Não
vai fazer aquela, né? Eu fui socialista até o dia que eu comecei a trabalhar. Mas enfim, cara, o Richard falou ali interessante, né? De transformar o cara no vendedor. É exatamente isso, né? Puxando até para piada, mas puxando. É, não é todo mundo que, gente, quer ser vendedor. Porque assim, na minha visão é mais ou menos assim, tá? Tem três formas de ganhar dinheiro, na minha visão. Três formas de fazer dinheiro, né? To make, o americano fala make money, a gente ganhar, beleza. Na minha opinião, ou você assaltar, roubar mesmo, ser um sequestrador, ou você trabalhar num emprego, ou você ter uma empresa. Ah, vou investir. Calma, você tem que pegar dinheiro dessas três formas, só tem essas três. E você investir, beleza.
Essas três aí eu só não trabalhei. Mas roubar e...
É, você escolheu uma quarta. Não trabalhar
não, e... Roubar e ter uma empresa deu certo. Agora, trabalhar não, nunca testei.
O Thiagão escolheu... Ah, meu, deixa eu escolher o Richard aqui. Sociedade tem essa também. Sociedade com alguém que trabalha, né? O Thiago aproveitou muito bem. E o que acontece? Só um detalhe. O cara da segunda divisão, vamos dizer assim, até minha palestra ali chamou de primeira divisão com o Salomão. Porque eu falei, cara... Você tem uma empresa, você está na primeira divisão, ponto. Você não vem me justificar, meu amigo. Que você tem um emprego, você está na primeira divisão do mundo. Você não está. É impossível. Empresa, para mim, é uma das maiores instituições que o ser humano já criou. Empresa significa multiplicação. É impossível você ter o sentimento que você tem no emprego com uma empresa. É impossível, incomparável. É tipo eu falar, cara, vamos aqui no estádio do Paranavaí, que é o time que eu assistia no Paranaense aqui, e no San Siro, que eu fui ano passado assistir Inter e Milan. Cara, não tem como explicar, é impossível, não tem comparação e ponto. Acontece o seguinte, nessa segunda divisão, na minha opinião, tá, desculpa, tá, se alguém estiver ouvindo aí, tiver um emprego, até uma tapa na cara, você está na segunda divisão hoje, ponto. Você pode ter até um emprego transitório para você ter uma empresa. Você vende, o que isso acontece? Você é um vendedor de uma vez só. Vocês já tiveram emprego? Eu já tive um emprego, de eu chegar lá, como que é um emprego? Eu chego lá, no primeiro dia, arrumadinho, perfuminho, porque eu vou negociar, o quê? Uma vez só. O quanto que eu vou ganhar? Faz sentido isso? Deixa eu negociar aqui quanto eu vou ganhar. É um fixo, mas, entendeu? Eu vou lá no primeiro dia e negociei. Chega para o médico e fala assim, vai renegociar o seu dinheiro que você ganha no plantão. Vai lá, você ganha R$1.500, vai renegociar para você ganhar R$3.000. Fala, tá louco, cara, manda embora, até o médico. Tá? O cara, o médico empregado que ganha por plantão. Agora, essa primeira divisão que eu falo, tem uma empresa, interessante é isso. É o friozinho na barriga todo dia. Vocês sentem isso também que eu tô falando, vocês sabem? É o friozinho na barriga de falar, peraí, eu vou negociar todos os dias. Todos os dias, entendeu? Então, acho que são essas maiores diferenças aí. Puxando a conversa, por que eu cheguei nessa parte? O Richard falou assim, do vendedor. Eu não consigo, né, o maior erro que eu cometi, eu acho, um dos maiores, né? Acho que pensando aqui, vão vir outros na minha mente, mas é achar que qualquer pessoa que estava tomando uma cerveja comigo na faculdade, ele queria ser esse da primeira divisão, que é, queria ser o friozinho na barriga, de às vezes tem insegurança, mas falar, ter que ganhar por resultados. Entendeu? Às vezes o cara quer ser esse que negocia uma vez. O cara se formou em engenharia. Deixa eu negociar uma vez meu salário aqui anual. Entendeu? E nada contra também. Mas eu não sou assim. Entendeu? Então.
E aí é legal que vem um outro erro muito comum dos empreendedores: é eles querem contratar os empreendedores ao invés de querer contratar o cara que é o CLT, que quer o saláriozinho dele. E aí, velho, você vai contratar um empreendedor, esse cara das duas, uma. Ou ele vai virar seu sócio porque ele é bom pra caralho. Ou ele vai sair porque ele vai ficar de saco cheio porque ele não nasceu para ter um emprego. Então, É entender o seguinte:
Exato.
o mundo é assim e as peças se encaixam desse jeitão. Se você é empreendedor, queira contratar o cara que está mais preocupado com plano de saúde do que com salário. Porque esse cara quer estabilidade, ele quer uma segurança, ele vai ser um excelente colaborador, mas vai ser um péssimo empreendedor. E o empreendedor geralmente é um péssimo colaborador, porque ele fica meio que numa jaula.
Ó, vou contar uma aqui, só uma história, não contei pra quase ninguém. O meu primeiro emprego, assim, estágio, foi no escritório de contabilidade. Nossa, eu lá, todo pomposo. Eu cheguei no escritório com 17 anos, eu lembro até hoje. Nossa, estágio, sai pelo CIE, não sei se tem aí, CIE. Nossa, que eu vou cumprir as horas. Meu amigo, meu, o cara falou que era para fazer. Ó, você vai pegar essa semana e preencher essa planilha, né? Nessa semana, de segunda a sexta. Você vai preencher aqui e então, tal. Eu falei, caramba, que legal. Eu peguei o que era para fazer de segunda a sexta. E fiz na segunda, era 4 horas por dia de estágio. Eu fiz na segunda em 3 horas. Era para fazer de segunda a sexta. Eu fiz na segunda em 3 horas. Daí, faltava 15 minutos para ir embora. E eu de saco cheio, meu. Tipo, sei lá, eu levantei e fui indo assim. Aí, o cara, como horário, não sei o quê. Daí eu falei, cara, é que eu terminei. Mas aí o cara começou a me dar um esporro, assim, sabe? Daí eu cortei, ó, que louco, eu cortei o meu estágio da primeira semana. Porque, tipo, você vê que louco, né? Isso que é interessante, né? É engraçado lembrar isso.
Só que uma coisa que o empreendedor não entende é o seguinte: quantas pessoas têm um passado difícil? Pessoa, às vezes, não tem o que comer, veio de uma situação difícil, chega lá, batalhou para fazer faculdade, consegue aquele emprego na sua empresa e ele está com uma esposa grávida em casa, precisando comprar fralda. Você acha que esse cara está preocupado? O friozinho da barriga para não, ele tem que ter segurança e não tem nada de errado nisso.
Sim. Sensacional.
Então, são perfis de pessoas. E outra coisa, você acha que a Amazon tem 1 milhão de funcionários? O que que ela faria se ela, se
Não
ninguém
tivesse.
quisesse ser funcionário? Toda empresa tem que ter funcionário. Então, existe esse perfil e é um ótimo perfil. São perfis diferentes.
Faz total sentido.
Eu só não considero classe A, ou classe B, ou time A, B e tal, porque eu acho que é perfil de pessoa. Então,
Sim.
às vezes você é um empreendedor, mas você olha para sua esposa e você olha para ela, nunca vai empreender, porque ela não tem esse perfil. E aí, falando até de salário, eu garanto que o CEO da Coca-Cola ganha mais do que 99% dos empreendedores do mundo. E ele é um funcionário.
Faz sentido,
Então,
cara.
dependendo do
Mas talvez ele esteja
resultado que você
empreendendo um
entrega.
intra, né? Ele seja um intraempreendedor, né? Seja aquele
Perfeito,
cara que.
mas não tem equity. No fundo, pode ter stock
É.
options, mas não é empreendedor.
Faz
Ele
sentido.
pode ser demitido, né? Empreendedor, na minha definição, é: você não pode ser demitido. Para
Faz
ser
sentido.
empreendedor, se você pode ser demitido, você é funcionário.
E a pior
Faz total
cilada é
sentido,
não
mano.
poder se demitir, né? Porque às vezes você cria uma empresa tão ruim que você fica preso, né? Que você não pode nem se demitir. Inclusive, esse é o
É, não
pior
consegue sair
castigo do
dela.
empreendedor, não poder se demitir.
Viu? Só um detalhe ali, o que o Richard falou, eu acho que, tipo, tão sensacional que a última coisa que eu falo ali, de verdade, pra galera, assim, que vai me ouvir ali, igual 50 pessoas, cara, foi muito legal falar com 50 pessoas do Brasil inteiro, gente grande, grandes players ali. Pô, psicólogo do São Paulo Futebol Clube, cara, psicólogo de jogador da seleção brasileira, tava lá, palestrou depois de mim, meu amigo, tá? O contador, pô, tinha gente do Brasil inteiro, várias pessoas da escola também, ali, amigos em comum nosso. Eu falei no final, falei assim, meus 5 minutos finais foram individualidade. O que o Richard falou, eu nunca vou conseguir entender. Igual você falou, a pessoa que engravidou alguém com 18 anos, que vai ter um negócio. Por quê? Eu não aconteceu isso comigo. Tanto é que a pessoa também não vai entender a minha individualidade que me fez superar minhas dificuldades, né? Eu queria ter um método, igual eu falei, eu não tenho ainda um método de falar, meu, supere suas dificuldades com. Meu, é muito individual de cada um, faz total sentido o que o Richard falou. Às vezes a pessoa vem lá de trás com background e é discriminada, pega um ônibus lotado lá de 3, 4 horas. Eu já peguei ônibus, mas eu nunca fui discriminado assim de falar, entendeu? Por questões raciais ou questões de talvez ser mulher também. Então, acredito muito nisso que você falou, cara. Eu não tenho a capacidade, eu tô até admitindo minha ignorância, capacidade de entender essa pessoa. Entendeu? E daí entra também, né? De eu falar, pô, você falou de classe A, B, não é nem isso. Mas o que eu quis dizer é: tem um sentimento de você ter uma empresa é muito maravilhoso. E vocês sabem o que eu tô falando, vocês têm. É um sentimento que você fala, caramba, peraí, eu tô tocando meu negócio, falou, não posso ser demitido. Eu acho que vocês deveriam demitir o Thiago, né? Mas eu voltaria pra. Brincadeira.
Infelizmente não
Mas.
pode. Não pode.
Cara, dizem que ideia não vale nada. Eu tive a ideia, o pessoal tá executando, velho. É isso, cada um com sua parte.
Ah, né? Entendi. O cara pegou a porcentagem dele com a ideia, né? Tive a ideia. Agora
só... Quem escuta acredita, né?
Não, é verdade, meu.
Eu aprendi a vender, eu vendo uma vez só, vendo a ideia, depois eu saio fora. Esse meu trabalho é esse, modelar a ideia e vender a ideia.
Modelar a ideia, chegar um dia antes, começar a beber, nem ver como o evento vai ser organizado.
Boa, eu organizei o evento no feeling, isso aí é um talento natural.
E apresentou o evento, né? Ele foi um grande host. Gostei.
Tudo 100%.
Você trabalhar pelo menos, né?
100%, 100% na hora, sem script. Mas falando né, em desenhar o modelo, a aula, cara, eu queria saber de você justamente como é que está sendo a experiência na escola, né? Como é que é participar de um grupo desse, como é que foi no evento, como é que está sendo a sua experiência e como é que isso melhora, né, você como empreendedor participar de um grupo como a escola?
Nossa, é muito sensacional participar, assim, até eu falo, né, o Thiago foi um Maria Mastermind que recolheu as melhores coisas dos outros grupos, né, falou, deixa eu montar aqui, porque, pô, uma coisa que vocês falaram até, da questão da liga, né, cara, eu tô entrando ali na minha liga, fazendo um treinamento com o Richard ali pra entrar e já vi como funciona o modelo, mas uma coisa que eu vi muito em alguns outros é o tal do pitaco, né, como eu falei, pô, deixa eu dar um pitaco, o cara, o ego sobe mais, deixa eu dar um pitaco, o cara já quer se aparecer na call, tem eu, vocês, nós três aqui, mais 50 pessoas, eu já quero aparecer por cima do Thiago. Então, calma aí, eu não vou falar eu acho, não vou falar você deveria, não, foi o que eu fiz. E eu até usei essa técnica que vocês falaram, até foi inconsciente depois, né, da escola. Eu já, não é que eu já fiz, mas dando mentoria para um moleque de 18 anos, por exemplo, um menino que pagava R$4.000 na FAI aqui de administração integral. Ele desistiu da faculdade, mas não é que eu fiz ele desistir, sabe? Eu falei, você deveria por causa da faculdade. Não, eu fiz ele só ter uma reflexão e eu terminei a faculdade. Então eu fiz ele ter uma reflexão com a minha experiência, mas em nenhum momento eu falei, e verdade, respeito e inspirado em vocês. Porque eu falei, em nenhum momento eu falei, você deveria, eu acho, nem pitaco, nada. Eu falei, ó, foi isso que eu fiz e aconteceu isso. Ele tomou uma decisão, né, própria. Então, a questão da escola, voltando ali, eu acho muito legal, né? Eu adorei o evento, eu conheci pessoas, poxa, de alto calibre, inclusive vocês dois, tá? A gente fica fazendo piada aqui. Meu, a conversa que eu tive com o Richard, não sei se lembra, se tinha bebido muito.
Claro.
Mas, enfim. Nossa,
afinal, falando de imóveis.
Exato. Então, tipo assim, assim, você me deu um conselho ali que eu posso, de verdade, pular, não é que pular, né? Eu não fiz muito em hack, o atalho da feira. Não, mas tipo, de eu chegar e falar, não, peraí, eu tô no caminho certo aqui, eu conheço pessoas de sucesso que vocês são e deixa eu me inspirar, deixa eu modelar, né? Não é nem copiar, nem sei por dentro totalmente do negócio de vocês, mas deixa eu ver aqui o modelo comportamental do Richard, deixa eu ver o Tiagão, pô, se ele tá lá no... Era no azul, não era no azul, né? Nós aqui no laranja, se ele tá lá no verde, pô, eu preciso de alguma pessoa como o Thiago na minha equipe também, você entendeu? Então, eu acho que foi muito legal.
O cara que não trabalha, não precisa não, cara.
Um cara, um vagabundo lá do outro lado, mas que pelo menos fica, né, dando pitaco, obrigado. Mas, então foi isso, cara, na escola, tipo assim, conheci pessoas... É claro que ainda, eu acho que eu tô só no começo, né? Eu acho que há poucos meses eu entrei e eu espero aproveitar muito. Espero que tenham mais eventos. E, ó, também, né? A escola perguntaram. Quem tá assistindo aqui, pra quem não sabe, né? Ganhei o torneiozinho, troféuzinho, isso aqui eu vou guardar, né? Pra quem não sabe, pô, mas que... O Thiago falou, cara, eu vou pagar, sei lá, uma grade de cerveja, uma mentoria, Tony Robbins. Chegou no final, ele me deu uma long neck de... Nem foi de Brahma, acho que foi. Nem foi, pelo amor de Deus.
Pelo menos Stella, né?
Acho que foi Stella Artois, né? Mas não, mas eu agradeço vocês, de verdade. Tipo, eu aprendo bastante com vocês, porque eu acredito que vocês chegaram em muitos aspectos da vida e num nível que eu quero chegar. Hoje, você, Richard, por exemplo, tem uma empresa que de equity, e hoje, como eu estou em operações de cash flow, eu olho e falo assim, não, peraí, agora, porque eu saí daquela fase da, sabe, aquela fase que vocês até comentamos aqui, do deixa eu ver se eu tenho dinheiro para papel higiênico, ou deixa eu ver se eu vou ter dinheiro para aluguel. Não, peraí. Né, temos uma reserva, temos investimentos, tal. Agora eu posso, eu acredito nisso, no momento até de ócio, no momento de olhando para cima e tomando um café no Starbucks aqui em Curitiba, chegou agora, fala assim, meu, eu tive isso, né, e pum, e tocar essa ideia e solucionar um problema de várias pessoas, de milhares de pessoas, e por vocês já terem chegado nisso, isso me agrega muito, entendeu? É o conceito mesmo da mente mestra, né? Eu conheço vocês, tô aqui com vocês, faço mentoria com vocês e com quem eu escolher lá, isso eu acho muito legal também, e vou nos eventos. E aquilo cria uma terceira mente, um terceiro, terceiro corpo, né? Terceira mente mestre. Muito legal.
E aí, o negócio falou que você está com 27 anos, né?
Tenho 27.
Então, se eu tivesse 27, já com a experiência, conhecimento e network que você está fazendo, hoje eu, com 36, estaria mais longe. Então, você falou a coisa lá dos 20 anos, está no caminho certo, é isso mesmo. Sabe? Então, você está muito melhor do que eu estava quando eu tinha 27.
E eu nem comecei a trabalhar ainda, então você está muito melhor do que eu estava quando eu estava com...
O Thiago vai começar a trabalhar com 43, com 45.
Daí... Não, mês que vem...
Ó, mês que vem, ele falou que é o mais velho, né, de vocês, é verdade, desculpa, Thiago, vou ter que admitir aqui pra ele.
É, o Thiago é o mais velho, né?
Mas é que parece mais novo, né? Mas
enfim. Claro, não trabalha.
Essa carinha aí parecendo Wolverine, né?
Tá, ah, você trabalha, né? Ah,
tá com tempo, fica 3 horas na academia, mexendo no celular, aí fica fácil, né?
É.
Pessoal, cara... Muito obrigado, Alex. Acho que a gente teve vários insights muito legal de, cara, montar um time de vendas, insights societários, insights, né, dessa questão de propósito versus montar uma empresa. Então, eu quero agradecer demais aí a sua participação, deixar o Richard se despedir também, e depois você aí falar as palavras finais aí, deixar o recado que você quiser para a galera.
Pois é, obrigado aí todo que está nos ouvindo aqui até essa hora, que eu não sei a hora que você está ouvindo, mas é até alguma hora que você está ouvindo. Agradecer aí a participação do Alex, ter certeza que sua jornada está só começando, tanto na escola quanto como empreendedor, acho que você tem muito aí para conquistar, e certamente a gente tem muito para aprender junto. Então, obrigado aí por participar desse podcast, participar da escola. E agradecer o Thiago, nem preciso, né? Só estou botando ele para trabalhar um pouco.
Pô, tem que marcar essa call, né? Para trabalhar aí, pelo menos no podcast, né? Pô, sou host do podcast. Pô, pessoal, mas quero agradecer, espero que tenham gostado, tá? Tanto vocês dois quanto quem está ouvindo aí. É aquela, né? Tudo que eu não tenho é pelo que eu não sei. Se eu soubesse, eu já teria. Vocês me dão muito insights que eu não sei, que eu nem tinha noção que não sabia. Então, vocês me ajudam muito aí. Obrigado de coração. Vocês, ao Nilson... E quem que era o sócio? Nossa, olha a gafe aqui.
Taioba.
É o que eu trabalho, Taioba, é isso aí.
Ah, tá. Então, eu quero agradecer vocês aí na escola. Parabéns aí, de verdade, pela iniciativa, sabe? Tô com vocês. Tiagão, obrigado por me chamar também. O Thiago, para quem não sabe, tá? Até me arrepio falando que o Thiago foi uma das 10 pessoas, primeiras 10 pessoas que entraram no meu grupo também. Ele só perguntou quanto que é. Transferir para a gente tomar. Depois a gente gasta em cerveja, falou. Então, cara, eu te agradeço demais. A nossa confiança é mútua. Espero construir isso com vocês por muitos e muitos anos. E, ó, vou falar um negócio para vocês. Que eu falei lá. Eu tenho uma obsessão. Eu falo com a minha namorada aqui, de verdade. Para mim, fiz aqui o podcast com vocês, acordou. Amanhã tá 0%. Eu quero conquistar a confiança de vocês todo dia 100%. É credibilidade. Falei, credibilidade vale mais popularidade. Todos os dias eu sendo um Alex melhor. E se eu mancar, pode falar para mim. Eu aceito crítico. O Thiago é meu mentor. O Richard sabe, o Thiago me dá muitas mentorias aí, puxa minha orelha, fala que eu tenho que melhorar, como o Richard falou, né, puxando ali, eu tô só no começo, né, 27 anos, tem muita coisa para melhorar, tanto na minha até dicção, mas tô melhorando, né? Como empreendedor, como ser humano também. Obrigado, pessoal, obrigado mesmo, de coração. Mal posso esperar para ver as coisas boas que a gente vai trazer nesse mundo.
Você tá no caminho certo, já entrou pela escola e já é o primeiro passo aí.
Com certeza. Tamo junto.
Tá ótimo, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Aproveitando aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite.
E boa madrugada, valeu, né, para os madrugadores.